Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de culto. Mais uma semana se passou e todos nós, Senhor, de muitas maneiras pudemos te sentir nessa semana. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos protegeu, livrou de todo mal. Mesmo no dia mal, o Senhor estava presente, cuidando de cada um de nós. De uma maneira muito especial, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Senhor, para que como igreja e como teus filhos, nós pudéssemos te dar todo o louvor e adoração da qual o Senhor é digno de receber, Senhor. A nossa vida deve te adorar. Mas é tão especial quando a gente pode se juntar nesta casa aqui para juntos levantarmos um clamor e uma oração e uma adoração, te agradecendo porque essa cruz nos atraiu, Senhor, como nós cantamos nessa noite. Nós somos atraídos por ela. Ela nos redimiu, Senhor. A tua obra, Jesus, naquela cruz, nos trouxe perdão, nos trouxe libertação, nos trouxe salvação, nos trouxe redenção, mas também nos trouxe uma missão, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Nós temos uma missão como igreja. Que nós possamos, Senhor, corresponder com essa missão. Espírito Santo, nós oramos te pedindo, Pai, que com a mesma graça, com o mesmo favor, com o mesmo amor, com a mesma unção que o Senhor tocou homens no passado para registrarem a tua palavra nessa Bíblia, que está nas nossas mãos hoje, o Senhor possa nos tocar e dar graça, Senhor. Que nós possamos, Espírito Santo, ser ensinados por ti. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, cala, Senhor, toda a voz e todo o barulho exterior. Como nós também cantamos hoje aqui, nós nos rendemos à tua presença. Nós nos rendemos, Senhor, à tua palavra. Nós nos rendemos àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós nessa noite. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, mas o Senhor tem sempre, toda vez, uma palavra que toca as nossas vidas, que, Senhor, são oportunidades para produzir em nós pessoas melhores, cada vez mais conscientes dessa missão que o Senhor deu à igreja, cada vez mais alinhados com os teus planos e os teus sonhos, o teu propósito para cada um de nós, Senhor, e que nessa noite não seja diferente. Toca-nos, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado. Às vezes falta coragem em nós, Senhor, para tomarmos uma posição. Por isso, encoraja-nos, Espírito Santo, nessa noite. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que algumas semanas tem ecoado no meu coração e tem produzido cura no meu relacionamento com Deus e também no modo de entender o motivo pelo qual eu nasci. A gente sabe disso, a gente não é fruto do acaso. Não foi apenas o encontro do nosso pai com a nossa mãe que nos trouxe a existência. Pelo contrário, a Bíblia ensina que Deus sonhou com cada um de nós e planejou a nossa vida, a nossa existência, nesse tempo, nessa geração, nessa cidade aqui, antes de haver dia. Antes dele falar, haja luz, já havia cada um de vocês no coração dele. E isso para uma missão, para um propósito. Então, quando a gente vem para cá, de fato, a gente tem a oportunidade de sermos ensinados por Deus a respeito dessa missão. Mas antes de entrar na palavra, eu queria contar um testemunho a respeito dessa palavra. Eu tive, há algumas semanas atrás, a oportunidade de ministrar ela pela primeira vez lá no núcleo do São João. E no momento do louvor e da adoração, esse tempo que a gente passou aqui agora e que foi precioso, de nós podemos sentir a presença de Deus, é para nós, assim, uma grande oportunidade de não apenas cantar uma canção para Deus, ou dar a Ele boas notas, ou boa música, mas principalmente conectar o nosso espírito com o espírito dEle nesse momento, de fato a gente poder expressar através desse momento o quanto Ele é importante para nós, e o quanto nós o adoramos, e o quanto o nome dEle tem sido exaltado pela nossa vida. Mas naquele dia eu não conseguia fazer isso. Eu tentava me conectar com o ambiente, e sempre vinha na minha mente assim a imagem de um amigo. Ele não caminha com a gente ainda na igreja, por pouco tempo, amém? Creio que logo ele vai estar aqui. Mas essa imagem foi muito latente assim, na minha mente, eu não conseguia tirar aquilo, orei em línguas e, enfim, tentei esquecer, achei até que era coisa do diabo para atrapalhar a adoração e também a ministração da palavra. Mas eu me rendi àquilo e comecei a tentar entender o que Deus queria me mostrar, se é que de fato Ele queria me mostrar alguma coisa. E aí eu fui lembrando de uma experiência que esse amigo teve no comecinho do ano passado. E aí eu tive muito forte uma impressão no coração que eu devia compartilhar essa experiência dele com a igreja, porque de alguma maneira Deus ia usar aquilo, não apenas para fundamentar a palavra que seria ministrada depois, mas para abrir os nossos olhos em relação àquilo que ele queria compartilhar. Esse meu amigo, ele é um atleta, ele é piloto de kart. E como todo atleta, ele não é profissional, porque não tinha dinheiro suficiente para investir nisso, mas sabe aquela pessoa que nasce com um dom? Eu já fui com ele daqui para Campinas, pela Fernão Dias, e só eu sei o que eu passei. Mas ele sabia fazer isso, ele sabe dirigir. Então curva para ele não existe, praticamente tudo é uma reta só, e assim, 120 km por hora é como um passeio numa tarde ensolarada. Ele sabe dirigir. E como todo atleta, ele tem a preocupação de cuidar do seu próprio corpo. Então, todos os anos, ele faz aqueles exames de diagnóstico, procura ter um bom sono, boa alimentação, enfim. Se você olha para ele, você pensa que é uma pessoa saudável. Na verdade, quando ele se via no espelho, ele pensava isso a respeito dele mesmo. Está tudo bem. Todos os anos, o exame dá bem. Eu durmo bem, como bem, descanso bem, então está tudo certo. E ele descobriu, janeiro ou fevereiro do ano passado, mais ou menos, em torno disso, que ele ia ser pai. E estava na época dele fazer esse exame. E ele decidiu fazer um exame um pouco mais detalhado, porque ele é um cara encanado mesmo com essas coisas. Vou ser pai, então minha responsabilidade dobra, eu tenho que estar bem para cuidar do meu filho. E foi fazer um exame lá no Albert Einstein, pagou um valor, que é um valor até alto para exames médicos, mas que no final se mostrou justificado, porque apesar de o dia inteiro lá dar tudo bem, quando resolveram fazer um ultrassom no abdômen dele, ele conta assim que a feição do médico mudou, porque ele viu uma mancha ali na região de um dos rins, e aí já pediu uma ressonância, e em seguida a ressonância uma tomografia, e ele tinha um tumor no rim direito. E pelo tamanho, aquilo já estava ali há muitas semanas e se desenvolvendo. E eu não sabia, mas o tumor no rim, quando ele se manifesta, é porque ele já praticamente destruiu todo o rim, e aí você tem que tirar o rim e torcer para o outro não estar ruim, né? Porque a gente vive com um. Mas assim, porque ele descobriu cedo, ele não sentia nada, ele fez um exame, descobriu um tumor e aí se tratou, fez uma cirurgia, como toda cirurgia, foi um procedimento grande, não precisou remover o rim, tirou só um pedacinho do rim, porque graças a Deus a maior parte do tumor estava para o lado externo, então ele tirou acho que 5, 6 centímetros do rim, e está tudo bem hoje com ele. Nesse processo ele teve um encontro com Deus, e de lá para cá, de muitas maneiras, Deus tem usado pessoas e situações para ajudá-lo a desenvolver essa espiritualidade, e por isso eu digo para você de novo, eu creio que em breve ele vai estar numa igreja, se Deus nos ajudar na nossa igreja, caminhando com a gente. Mas olha que loucura, você no meio do louvor pensar tudo isso, assim, passa pela tua cabeça em questão de minutos, e aí por que eu tive a impressão e a sensação de que eu devia compartilhar com a igreja? Porque tem a ver com a palavra que o Senhor trouxe no meu coração nesses dias, e é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. De repente a gente olha para nós e a gente tem essa sensação de que está tudo bem. E veja, eu não estou aqui dizendo que não está tudo bem. Estou dizendo que às vezes a gente olha para nós, para a nossa vida, para a nossa rotina espiritual. Às vezes a gente vem para a igreja toda semana, está na célula toda semana e a gente julga que isso são coisas que, de fato, nós fazemos e agradam o coração de Deus. E está tudo bem, a nossa espiritualidade tem caminhado, as coisas estão funcionando. E, na verdade, a gente pode ter um tumor nesse nosso relacionamento com Deus e a gente não percebeu isso ainda. Foi nesse dia, lá no São João, que eu entendi assim, de maneira muito clara que o que Paulo quis dizer para a igreja dos Coríntios, que no momento da ceia, examine-se o homem a si mesmo, não era só algo relacionado ao momento da ceia. Na verdade, isso são coisas que a gente tem de fazer todos os dias. Amém? Nós temos que nos examinar. E nesse ponto, querido, a gente precisa ser muito honesto. A gente tem que ser muito transparente. Nós cantamos músicas hoje maravilhosas, que expressam, e se você fizer um exercício de olhar para a letra de todas elas, elas expressam não só a maneira como Deus nos resgatou, mas como também Ele quer usar a nossa vida para que a gente possa resgatar a outras pessoas. A gente não pode negar que nós estamos vivendo dias muito confusos, muito duros, muito difíceis. Eu não quero aqui ser profeta do caos, mesmo porque as finanças têm dado sinal de melhoras, a economia, a gente tem essa esperança, ano que vem troca o governo, talvez dê uma melhoradinha nas coisas. Mas a gente vive dias confusos, difíceis, duros, especialmente na nossa nação, mas quando a gente olha para outras nações e vê pessoas sendo atropeladas, em nome de Deus, são dias difíceis. Eles tendem a piorar. Por qualquer notícia de melhor, eles tendem a piorar. Está escrito isso. Vai acontecer. Se o caos não se estabelecer, uma solução não pode aparecer, que é o anticristo. A gente caminha para isso. Por isso que é importante a gente olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, e com muita liberdade falar: Espírito Santo, mostra quem eu sou de fato. Mostra o que me motiva a estar aqui semana após semana. Olha, eu creio, do fundo do meu coração, que nós somos a igreja dos últimos dias. Não estou dizendo que a gente é a última geração. Talvez os nossos filhos ou netos, mas o apóstolo João, não Staub, o João da Bíblia, ele dizia assim: filhinhos, nós estamos nos últimos dias. Estes são os últimos dias. Se 2000 anos atrás eram os últimos dias, eu acho que a gente está vivendo os últimos minutos da história humana na Terra como a gente conhece. Por isso eu creio que nós somos a igreja dos últimos dias, aquela igreja a qual Jesus chama de noiva, que precisa estar ataviada, santa, pura, imaculada, pronta. Uma vez o bispo Fábio ministrou aqui que Jesus não vai se casar com uma baranga. Eu creio nisso. Ele vai casar com uma noiva linda. Somos nós. Amém? Mas eu tenho que olhar para mim. Isso aqui a gente chama de Bíblia, mas a gente devia chamar de espelho. Porque eu tenho que me ver aqui. Eu queria trazer para a nossa reflexão hoje um pequeno trecho das Escrituras em Apocalipse 3. Sabe, o livro de Apocalipse, ele é muito emblemático, ele fala das coisas que vão acontecer na nossa geração, é cheio de símbolos, cheio de tipos, cheio de imagens, de figuras, coisas difíceis até da gente compreender, mas esses primeiros capítulos de Apocalipse, especialmente o Apocalipse 2, Apocalipse 3, eles reúnem ali uma coleção de cartas que Jesus pediu para que João escrevesse e enviasse essas cartas para várias igrejas ali na região da Ásia, Ásia Menor, perto da Grécia. 7 cartas, na verdade. E todas elas eram verdadeiras cartas de amor. Aqui não foram figuras que Jesus usou apenas. Essas igrejas existiram. Todas as 7. Estavam até próximas umas da outra, distância talvez como daqui até Atibaia, perto uma das outras, e Jesus manda que João escreve uma carta para o anjo de cada uma daquelas igrejas, e aqui quando Jesus fala isso, ele está dizendo ao líder, o bispo, o pastor de cada uma daquelas igrejas, deveria receber aquelas cartas, e ele deveria ler aquelas cartas numa reunião como a que nós estamos aqui nessa noite. E cada uma das 7 cartas, ou das 7 igrejas, elas têm um papel histórico importante, porque todas elas já passaram, mas elas também têm um papel profético muito importante, porque cada uma delas, elas falam de períodos específicos da história da igreja desde o primeiro século. Desde o dia em que o Espírito Santo foi dado à igreja, desde o dia que a igreja começou a se reunir, até hoje, essas sete cartas falam de períodos específicos. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vamos estudar hoje, a carta que a gente vai aprender hoje, essa é a igreja que representa a igreja dos últimos dias. Então ela fala com a gente. É claro que isso num sentido profético. Porque num sentido particular, a gente olha para as cartas são para a igreja, e quando a gente ouve igreja, a gente pensa essa reunião aqui. Mas nós somos a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Amém? Então essas cartas são para mim e são para você. E de repente a nossa vida está aqui refletida em cada uma das sete. Por isso eu encorajo você a, na sua casa, estudar as sete cartas. Pedir para que o Espírito Santo te dê graça de perceber em qual delas você encaixa. Essa carta de Laodiceia fala da igreja dos últimos dias, de maneira coletiva. Mas uma coisa, somos eu e você, vivemos na época de Laodiceia. Outra coisa muito diferente, muito grave, é a gente viver o estado que Laodiceia vivia. Que era um estado terrível. Todas as cartas, elas tinham mais ou menos a mesma estrutura. Jesus se apresenta para cada uma delas de uma maneira específica, diferente uma das outras. Isso já representa uma necessidade específica para aquela igreja. Quase sempre, Jesus começa a carta com um elogio. E depois Jesus traz uma repreensão, ou um ponto onde aquela igreja estava falhando, na missão e no seu relacionamento com Deus. E depois Jesus termina essa carta trazendo para a igreja uma promessa de restauração que vinha acompanhada de uma esperança, esperança da vida eterna. Quase todas elas tinham a mesma estrutura, mas para Laodiceia não teve elogio, só teve repreensão. Mas era uma carta de amor, porque nessa carta, nós vamos ler ela daqui a pouco, Jesus diz assim, eu repreendo tantos a quanto eu amo. Então essa era uma carta de amor. Pensando num nome para essa ministração, me veio à mente o seguinte, uma carta de amor para quem não está nem aí. Porque essa era a condição de Laodiceia, uma igreja que se tornou indiferente. Tanto faz, tanto fez. De um jeito ou de outro jeito, não importa. O que importa é o aqui. É o agora, é o meu conforto. Mas não dá para a gente ler a carta de Laodiceia como eles ouviram a primeira vez, porque para cada uma delas Jesus usa coisa muito particular para falar com aquelas pessoas, e a gente não conhece a história, a maneira como eles viviam, a região. Então se a gente fizer uma leitura assim à primeira vista, talvez a gente até perceba o que é que Jesus está querendo dizer, mas a gente não vai conseguir entender de maneira mais ampla aquilo que ele quis comunicar com aquela igreja. Por isso que antes de ler, eu acho importante a gente comentar algumas coisas. Primeiro que as sete cartas, as sete igrejas, esse número sete, ele representa plenitude e perfeição. Então isso mostra para nós que Jesus está querendo falar com toda a igreja, em todas as épocas e em todos os locais, inclusive com a gente na noite de hoje. Ele quer falar com a gente. Talvez para trazer uma correção de rota. Talvez, e é nisso que eu creio, para trazer para nós um alerta. Não sejam como os de Laodiceia. Mas essa cidade de Laodiceia foi fundada por volta do século 3 antes de Cristo, e ela se chamava Dióspolis, que significa cidade de Deus. E a gente percebe uma mensagem nesse nome. Só que não era o nosso Deus Jeová, era Zeus, a cultura grega e daquela região da Ásia. Criam que Zeus era o criador dos homens e quem regia a vida deles. Mas tinha uma mensagem aqui. Mas essa cidade ela foi conquistada pelo imperador Antíoco II, que tinha uma esposa chamada Laodice, e ele amava muito essa esposa, e toda a cidade que era bonita, que ele conquistava, ele dava esse nome de Laodiceia, para homenagear a esposa. Inclusive hoje tem uma cidade na Índia que tem esse nome, também é uma cidade que ele conquistou. E Laodiceia, essa palavra significa governo do povo. Mas não é um governo de democracia onde a maioria decide como é que as coisas vão ser. É mais ou menos algo como o juízo do povo é quem governa. Ou faça cada um segundo lhe parecer bem. Sem regra, sem lei, faz do jeito que vocês acharem melhor. Mas essa cidade, ela se organizou e se tornou uma das regiões mais ricas daquele lugar. Porque, primeiro, a situação, a localização geográfica facilitava muito. As pessoas saíam do Oriente para fazer comércio no Ocidente e passavam por Laodiceia. Os próprios judeus, muitos séculos antes de Jesus nascer, muitos deles se estabeleceram lá e geraram riqueza lá. Porque essa cidade aqui, ela tinha a maior escola de medicina daqueles dias. E eles tinham uma especialização muito forte nos olhos. E a indústria farmacêutica, por causa dessa escola de medicina dos olhos, era muito desenvolvida. Então era uma cidade cheia de laboratório, segundo os padrões de 2000 anos atrás. Mas, assim, muito tipo de colírio foi produzido lá. Pomada, líquido, enfim, muitos tipos de colírio. Inclusive, tem muitos aí espalhados por museus do mundo inteiro, onde a gente pode achar potinhos de colírio daquela época que foram encontrados há poucos anos atrás. Então, era uma cidade rica, não só por essa escola ou pela indústria farmacêutica, mas também era uma região que havia muita indústria e muito comércio ligado a têxtil, tecido, porque era a única região naqueles dias que produzia lã negra, não tinha em outro lugar. Então, se alguém queria uma roupa negra, ou tingia, ou comprava de Laodiceia, que era caro, então eram, vamos falar, as roupas de marca que a gente conhece aí hoje, era o que aquela cidade produzia. Então, de fato, ela era muito rica, mas ela tinha um problema muito sério. Ela não tinha água, porque a região toda era vulcânica, e a pouca água que tinha lá era água cheia de enxofre, então ela cheirava muito mal e não dava para o consumo humano. Mas para o norte dela, tinham algumas cidades, e a mais famosa, onde teve uma igreja também, se chamava Hierápolis. E do lado de Hierápolis tinha uma cidade chamada Denizli. E era como para nós aqui, é a região ali de Caldas Novas. Tinham águas quentes, termais, com 36 graus de temperatura, tinham propriedades medicinais. Quem já foi para Caldas Novas aqui? Bastante gente. Tem bastante gente que vai para lá para se tratar? Sim ou não? Eu ouvi dizer que sim, eu nunca fui para lá. Mas muita gente procura esses lugares de fontes termais para serem curados. E ao sul de Laodiceia tinha uma outra cidade que era o contrário de Hierápolis. Ela era conhecida pelas fontes de águas frias, que era Colossos. Essa carta que a gente tem aos Colossenses na Bíblia foi escrita e endereçada para essa cidade. Água fria que trazia refrigério, excelente para o consumo e que também favorecia a agricultura e a criação de animais. Mas Laodiceia não tinha água. Então, para beber água, eles tinham que importar de Denise, que era mais perto do que Hierápolis, e trazer para a sua cidade. Só que quando a água chegava lá, ela chegava morna. Ela saía de lá de cima com 36 graus, chegava aqui imprópria para o consumo, não dava para beber. O que a gente consegue fazer com água morna? Dá para fazer café? Sim ou não? Quem faz café ainda no coador? Bastante gente. É melhor, não é, no coador? É que se for de pano, então, igual a minha avó usa, aí fica mais gostoso ainda. Mas não dá nem para fazer chá. Dá para fazer chá? Nem se for aquele pozinho da Herbalife, né, que diz que derrete com tudo. Com água morna não fica bom. Então eles tinham que reservar água ali e esperar a água esfriar para poder consumir. E são esses elementos que Jesus usa para falar com aquela igreja. Eu sei, é muito chato até aqui, mas prometo que vai ficar melhor daqui para frente, tá bom? Mas a gente precisava conhecer isso. Porque ler essa carta sem entender isso, a gente não ia conseguir receber ela da mesma maneira como aquela igreja recebeu naquele dia. E eu queria ler essa carta com você agora, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, aqui é Jesus falando com João: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A situação espiritual de Laodiceia, ela exigia um cuidado. Por isso que Jesus escreve assim para eles. Percebe? Eles achavam aqui que estava tudo bem. E por achar que estava tudo bem, eles não tinham uma oportunidade e também nem estavam preocupados em examinar-se a si mesmo. Porque a leitura que eles faziam da situação e da condição espiritual deles é de que tudo ia muito bem. Eles não precisavam de nada. Mas essa não é a primeira carta que aquela igreja recebe. Paulo já tinha escrito para ela. Se você olhar o livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós e pelos de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face. E aqui Paulo está falando de Laodiceia, mas ao contrário do que em Colossos, Paulo nunca esteve em Laodiceia, apesar de ser perto. Não foi uma das igrejas que ele trabalhou e plantou. Um discípulo dele, Epáfras, esteve ministrando lá e ganhou aquelas pessoas para Jesus. Mas Paulo sabia da condição deles e tinha preocupação com eles. E uma vez mais, para os Colossenses, ele diz assim, capítulo 4, versículo 13: e dele eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Ele está falando de Epáfras. Pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha que maravilha, uma célula. E uma vez lida esta epístola perante vós, ele está dizendo aqui para os laodicenses: depois que vocês lerem esta carta na igreja, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. Aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. E o que é que Paulo queria falar com os de Laodiceia? Exatamente o que ele falou para os colossenses. Colossenses é uma igreja onde o evangelho cresceu muito rápido, mas muito rápido também, a influência dos cultos gregos e judaicos estava se infiltrando no meio da igreja. E aí as pessoas começaram a achar que não era mais só pela cruz, não era mais só pelo sangue de Jesus, não era mais só pela fé, mas eles tinham que guardar dias, tinham que comer e deixar de comer coisas, tinham que colocar outros elementos de outros cultos na sua fé e na sua maneira de cultuar a Deus. Então, Paulo escreve essa carta para os colossenses dizendo: olha, não é isso, isso não é evangelho, isso aí é uma confusão, é um problema no meio de vocês. Isso não é a verdade, voltem para a verdade é o evangelho que eu preguei. Não olhem para essas coisas, não escutem isso, não deem atenção a isso. E aí, se a gente for olhar para os nossos dias, a gente pode pensar em confissão positiva, teologia da prosperidade, venha para cá e para de sofrer, oração é forte, sabão de lavar diabo, vassoura de... A gente pode pensar em tudo isso. Paulo está dizendo, isso não é evangelho. Ó, leram aí agora por favor, pelo amor de Deus, corre lá em Laodiceia e leia isso também, porque a situação espiritual deles é muito séria. E eu creio com todo o meu coração que essa carta aos Colossenses também foi enviada para os de Laodiceia. Mas alguma coisa aconteceu que eles não deram atenção. Então Jesus mesmo se preocupa em escrever uma carta assim como nós lemos para os de Laodiceia. A situação deles ainda era pior do que a igreja de Sardes. Se você se permitir a isso, estudar essas cartas na sua casa, você vai perceber que Sardes é mais ou menos assim. Se essa carta para Laodiceia é uma carta de amor para quem não está nem aí, a carta para Laodiceia é uma carta de amor para o The Walking Dead. Porque Jesus fala, eu conheço as tuas obras. Tem nomes de quem vive, mas está morto. Anda como um morto vivo. Agora, o que é pior que uma igreja morta, onde o poder da ressurreição pode operar e ela pode voltar à vida? O que pode ser pior que isso? Uma igreja indiferente. E aí eu estou falando igreja, mas pensa assim, isso aí é comigo, não é com a igreja, não é só com o ministério, tem a ver comigo. O que é pior do que um cristão morto na sua fé? É um cristão que acha que está vivo, que acha que está tudo bem, que está indiferente com as coisas que estão acontecendo no mundo, que está indiferente com as coisas que estão acontecendo na família, que está indiferente com as coisas que estão acontecendo na célula, que está indiferente nas coisas que estão acontecendo no núcleo, que está indiferente com tudo. O que importa é que eu venho, é que eu oferto, é que eu adoro, é que eu louvo, importa é isso. Eu bato o meu cartão, em outras palavras. E talvez essa seja a situação espiritual de muita gente hoje. Por que pode ser? Porque é uma carta profética. O período da igreja é a igreja dos últimos dias. E nós fazemos parte disso. Mas então qual foi o erro de Laodiceia? Onde eles erraram? Verso 15. Eu conheço as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou fosse quente. Entende por que Jesus fala nesses termos? Eles pensam na água quente. Cura. Vocês não curam. Vocês não avivam. E ele fala, e você também não é frio. E aqui eu queria abrir um parênteses para dar uma opinião pessoal a respeito desse texto. Eu já vi muita gente ensinar assim, eu também já pensei assim, que Jesus prefere mesmo que alguém seja frio, e esse frio é alguém fora da igreja. É alguém que está no mundo, é alguém que está indo para o inferno. Mas o tempo vai passando e a gente vai meditando mais nas coisas, é difícil imaginar um Cristo assim. Mesmo porque quem está morno, se a gente olhar para esse lado, já está fora, já está frio. Já era. Sabe, Ezequiel 23, Ezequiel 33, Deus fala assim com Ezequiel. Ezequiel, você acha mesmo que eu me alegro quando um ímpio morre? Nos seus pecados, quando morre na sua desobediência? Você acha mesmo que eu fico feliz quando eles vão ao inferno? E aqui eu estou conjecturando. Não, Ezequiel, eu não fico. E aí no Novo Testamento, Pedro vai falar a mesma coisa. Pedro vai dizer assim, olha, lá na frente, lá nos últimos dias, muitas pessoas vão se levantar e vão dizer, onde está o Cristo na promessa da sua volta? Cadê ele que não vem? E olha, não é que ele está demorando, porque não se esqueçam disso. Para ele, um dia e mil anos é a mesma coisa. Aí faz a conta, um dia igual mil anos, 2000 anos que ele foi para a cruz, 2 dias que ele está esperando para voltar. Eu não sei se chega a 3 dias. Mas Pedro continua e diz assim, a questão não é que ele não vai voltar. A questão é que ele é paciente, esperando que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Por isso que não dá para ver um Cristo olhando para a igreja e dizendo, eu preferia que você fosse frio. Como se ele estivesse dizendo para alguém, eu preferia que você estivesse morrendo, indo ao inferno, nos seus pecados, do que fosse alguém morno. Eu não creio num Cristo assim. Mas eu vejo ele dizendo assim para a igreja de Laodiceia: olha o que está acontecendo, vocês não são um tipo de igreja nem que cura, nem que aviva, também não são uma igreja que apacenta, que refrigera, que dá descanso. Vocês estão confortáveis na sua maneira de ser igreja. Qual foi o erro de Laodiceia? Mornidão. Sabe o que é mornidão? É nem lá, nem cá. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem em cima, nem embaixo. Meio do caminho. Equilíbrio. Esse foi o erro de Laodiceia. Qual foi o erro de Laodiceia? Serem equilibrados. Olha, eu não quero tropeçar no óbvio aqui e falar que equilíbrio não é importante para a vida humana. Lógico que é. Eu, por exemplo, fui desequilibrado na comida. É o resultado, vocês veem. Tem alguém que é desequilibrado com o sono. Aí até o cachorro foge dele, que fica mal-humorado. Então não é que o equilíbrio não é importante, mas esse pensamento de uma vida equilibrada nas coisas de Deus sempre vai fazer alguém dizer assim: eu preciso cuidar mais da minha família, então eu preciso me envolver menos com a igreja. Olha, você é minha família. Se eu deixar você para cuidar da minha esposa, de que família eu estou cuidando? Da verdadeira? Não, da família temporal, que devia me mostrar o que é a família verdadeira. E eu não entendo isso. Então eu quero viver uma vida equilibrada. Por que eu oro tanto às sextas-feiras? Depois de trabalhar toda semana. Já tem que ir lá para lá orar. Ah, eu vou, porque senão vão pegar no meu pé. Ou ir ao monte, ou fazer tudo o que a gente faz. E queridos, eu não estou querendo usar isso aqui para apelar para as tuas emoções, falando que você tem que ser um workaholic espiritual, um radical. Mas eu nunca vi ninguém que se afastou da igreja querendo cuidar da família, que continua com aquela família. Nunca deu certo. E se deu, eu não sei. E também, essa ideia do que é dar certo, eu penso que a gente ainda não sabe o que é dar certo. A gente tem um leve vislumbre. Mas esse era o problema. Se alguém te perguntar qual era o problema de Laodiceia, eles eram equilibrados. Mas no quê? Nas questões espirituais. Que não dá para ter meio do caminho. Dá para ter equilíbrio entre fidelidade e infidelidade? Sim ou não? Dá para ter entre pecado e santidade? Verdade, mentira, comunhão e isolamento, honra, desonra, luz, trevas, salvação, perdição. Dá para ter equilíbrio entre Deus e o diabo? Porque ninguém consegue servir a dois senhores. Ou serve um ou o outro, mas ficar no meio do caminho já serve o outro. Nesse caso, o cara suja. Esse era o problema de Laodiceia. E por causa disso, eles não sabiam que tinha um problema. Verso 16, Jesus fala assim com eles: assim, porque és morno, não é quente, não é frio, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Isso é forte, gente. É uma metáfora muito forte. O rei de todo o universo, esse que morreu, mas vive, que ressuscitou, que a gente cantou aqui, olha para toda uma igreja e fala: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque vocês são mornos. Olha, uma vez disseram assim para mim: se de manhã você tomar água morna em jejum, você vai emagrecer. Não deu certo, obviamente. Eu não sei se é porque eu fiz isso por pouco tempo, mas não funcionou. Mas uma coisa eu digo para você: dava uma ânsia. Quem já fez isso? Pode confessar. Está perdoado, em nome de Jesus. Aí disseram assim: põe berinjela que melhora. Eu não quis nem ver. Eu não paguei para ver. Eu falei: não, vou ficar gordo mesmo. Tá bom assim. Toma que emagrece. Imagina. Olha, os homens já fizeram muitas vezes isso. Foram jogar bola no sol e largaram o carro no sol com uma garrafa de água geladinha dentro do carro. Aí terminou o jogo e foram beber água. Matou a sede? Não, né? Piorou. E deu ânsia. Qual o problema de Laodiceia? Era isso. Nem curava, nem apacentava. Não avivava e não refrigerava. Água morna não serve para nada. Toma banho, vai, serve. Mas a metáfora aqui é essa. Olha, eles perderam o sabor. O relacionamento deles com Jesus perdeu esse sabor. E qual era o erro de Laodiceia? Porque dizes, verso 17, estou rico, abastado, e eu não preciso de coisa alguma. Cidade rica, indústria têxtil, indústria farmacêutica, escola de medicina, muitos judeus morando e comercializando ali, estes que se converteram, as pessoas da cidade, os industriários, os comerciantes, os diretores das empresas se converteram e foram para a igreja, formaram uma igreja onde o estacionamento era só camelo do ano, sei lá que coisa que eles usavam naquela época, mas os melhores instrumentos musicais, as melhores cadeiras, o melhor ar-condicionado da época, um templo lindo, porque eles tinham dinheiro, eles conseguiam investir nisso. Mas talvez seja exatamente essa condição aqui que produziu neles essa mornidão, esse equilíbrio, esse nem aí, nem para nada, essa indiferença. Porque eles diziam para si mesmos o seguinte: olha, eu tenho controle de tudo. Eu pago as minhas contas. Eu almoço e janto com quem eu quero, aonde eu quero, quando eu quero, como eu quero. E eu dou quanto eu quero de caixinha para o garçom. E alguém que pensa assim, alguém que está nessa zona de conforto, alguém que se percebe num momento assim confortável, pode inconscientemente dizer para si: para que eu preciso de um Deus? Sabe, todos nós aqui sabemos quão motivado é uma pessoa na sua busca por Deus quando as coisas estão ruins. Talvez a gente tenha feito isso. Falando só na questão financeira, mas nos relacionamentos, na saúde. E muitas vezes, Deus passa a ser o nosso último recurso. Mesmo porque ninguém nunca falou dele para a gente não sabia como se aproximar dele, escolheu tantos caminhos, enfim, um dia a gente veio parar na igreja porque a gente estava mal. E, queridos, não tem problema nenhum para Deus. Não tem problema nenhum alguém chegar assim diante de Deus. Porque Ele ama nos abençoar. E o deserto está aí na história de Israel para provar que muitas vezes é lá que nós nos encontramos com Ele. Não é numa situação de conforto. Sabe, aquela tempestade no mar da Galileia que agitou o barco dos discípulos e deu para eles medo de morte. Aquilo lá produziu segurança suficiente para Pedro sair do barco, que era o único lugar seguro, e pisar nas águas no meio da tempestade, que era onde Cristo estava. Então não tem problema a gente chegar na presença de Deus mal. Só que o contrário é verdade. A gente também conhece umas centenas de histórias das pessoas que resolveram a sua vida, seja qualquer situação que fosse, e depois de um tempo abandonaram a Deus. E sabe, abandonar a Deus, não estou falando de pessoas que saíram da igreja, porque a apostasia, que é um dos sinais da volta de Jesus, vai haver grande apostasia, a gente acha que é pessoas saindo da igreja, mas não. A apostasia, ela acontece primeiro no coração. Essa indiferença, essa autossuficiência, essa mornidão que produz isso dentro da igreja. E mais, talvez alguém nessa condição esteja sendo muito usado por Deus para trazer outros para a mesma condição. Por Deus não, desculpa. Sendo muito usado pelo diabo para trazer pessoas para a mesma condição de indiferença. E essa indiferença leva à autossuficiência. Para que eu preciso de um Deus? E essa autossuficiência leva à independência. Para que eu preciso de um Deus? Independência é morte. E eles não viam isso. Como é que eu posso saber se eu estou nessa condição? Lembra o meu amigo, o atleta? Ele achava que estava tudo bem. Precisou de um exame, de um autoexame, ajuda. Né? As mulheres sabem disso muito mais que os homens. Elas fazem autoexame, se examinam e percebem ali rapidinho quando tem alguma coisa não está bem. Mulher olha para um filho e sabe, não está bem. O pai não tem esse dom muito, assim, mas as mães têm. Olha para um filho e fala, ele não está bem. e já logo providencia a cura. Agora, como é que eu posso olhar para mim, olhar para a Laodiceia e entender se eu estou vivendo na condição de Laodiceia? Olha, pensando muito nisso, eu listei aqui algumas perguntas para mim, dentre as quais eu oro sempre pedindo para que Deus me faça lembrar delas. Talvez colocar elas ali todos os dias de manhã para me lembrar na agenda de olhar para essas perguntas, porque é esse autoexame que eu acho que eu tenho que fazer, esse autoexame de consciência, para saber se eu estou vivendo o estado de indiferença e de mordidão de Laodiceia. E aí eu queria, se você me permite, compartilhar essas perguntas, porque elas estão me ajudando e talvez possam ajudar você também. E a primeira coisa que eu penso, ao meu respeito, é que será mesmo, ou será ainda, que ao ouvir a história da cruz, eu me emociono como eu me emocionava antes, na primeira vez que eu ouvi? Será que eu choro? Essa cruz que me atraiu, que como nós cantamos, um dia me deixou quebrantado na presença de Deus, reconhecendo como eu era terrível, distante dele, envolvido pelos pecados. Só que quando eu ouço essa mensagem, eu me emociono, ela mexe com o meu espírito. Será que eu penso, ah, é só mais um culto sobre a cruz? O pecado me incomoda, o meu, não dos outros, o meu pecado, esse que eu insisto em não abandonar, ele me incomoda, me envergonha, me dá nojo. Eu acho que não tem problema chegar atrasado ou mesmo perder um culto. Está tudo bem? Eu acho que está tudo bem trocar o culto por qualquer outro evento. Eu não me importo muito se ficar sem ir a uma reunião de célula. Eu oro. Aliás, além de orar, quantas vezes eu leio a Bíblia na semana? Como fica o meu coração quando eu percebo que às 17 horas do domingo, o meu programa favorito ainda não acabou, ou o jogo do meu time? Dízimos, ofertas e primícias são um problema para mim? É algum sacrifício para mim? É confortável para mim participar de fofoca? Dentro ou fora da igreja, na família? Tem sido fácil para mim criticar os meus irmãos, os pastores, os líderes, a igreja, e aqui eu estou falando, criticar até aquela igreja que você sabe que está errado, aquele líder que você sabe que está levando o povo ao engano, é fácil para mim criticar esses homens? Tem pregações que me deixam desconfortável para dizer amém? Seja assim na minha vida? Eu penso na volta de Jesus? Eu penso só em ter uma vida confortável aqui. Com que frequência eu penso na salvação de quem ainda não conhece a Cristo? Eu tenho mais prazer nas coisas que este mundo pode me oferecer: trabalho, casa, carro, passeio, viagem, investimento, vestimentas. As coisas me dão prazer muito mais do que as coisas do reino de Deus. Se me falta dinheiro, como é que eu fico? Olha, essas perguntas são para mim. E tem me ajudado. Talvez possa ajudar você também. Eu não estou aqui como alguém que está dizendo que faz isso ou faz aquilo. Eu estou aqui como alguém que está dizendo que precisa ser curado de mim mesmo. Enfim, isso aqui podia ser muito maior. Mas eu penso que se a gente conseguir responder pelo menos duas ou três perguntas com muita transparência, com muita sinceridade, com muita liberdade, a gente vai saber se a gente só está na época de Laodiceia ou se a gente vive a condição espiritual que eles viviam. Porque isso é tão sério que o que provoca em nós é algo tão terrível que não só nos afasta da presença do nosso Deus, como faz com que a gente impeça outros de estarem na presença dele, porque a gente dá péssimos testemunhos. Quais são os resultados dessa indiferença? Verso 17. No 16 eles falam assim: porque vocês dizem assim, eu sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas no 17 Jesus diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre. Peraí, mas miserável e pobre num lugar onde o que não faltava era dinheiro? É isso que Jesus está dizendo? É. Sabe, um dos países mais ricos que a gente tem nos nossos dias hoje é a Suécia. E é o país onde mais pessoas tiram a própria vida. Dinheiro é nada. E a gente acha que é alguma coisa. Jesus está dizendo para aqueles que têm dinheiro: vocês são pobres e miseráveis. Cegos. Mas espera aí, cego? Alguém que vivia de fabricar colírio? Que tinha a melhor universidade para curar os olhos, estes são cegos? São. Enxerga um palmo na frente do nariz. Nu. Cego e nu. Nu, alguém que fabricava lã? É. Todas essas coisas que a gente acha ser alguma coisa, são nada. São nada. Deus é dono do ouro, da prata, de tudo. Dono meu, dono seu. E o que ele mais valoriza sou eu e é você. O que ele menos valoriza é ouro, porque lá no céu tem um monte de rua de ouro para a gente pisar em cima. Porque não é nada. As portas lá são diamantes, pedras preciosas, são nada, são só portas. Que abre e fecha para a gente entrar e sair. Eles tinham muita doutrina, mas não tinha nenhuma revelação. Tinha boa música, porque o dinheiro proporcionava as melhores escolas de música, os melhores instrumentos. Mas não tinha adoração. Tinha muito trabalho, porque era uma igreja. Eles trabalhavam como uma igreja, mas não tinha fruto. Miseráveis. Tinham tudo e não tinham nada. Por quê? Se julgavam entendidos e resolvidos nas questões espirituais, mas eram indiferentes. Tanto faz, tanto fez. Cegos. Justamente por isso. Por achar que entendiam alguma coisa. É o mesmo problema dos fariseus que Jesus encontrou em João 9. Está dizendo que a gente é cego? Olha, se vocês se considerassem cegos, Jesus estava dizendo para ele, estava tudo bem, porque vocês iriam procurar ser curados. Mas porque vocês dizem que vem alguma coisa, permanece a sua cegueira, ou permanece o seu pecado. Eu vejo, eu entendo, eu sei o que eu estou falando, a minha opinião é o que importa, esse cara está errado, esse líder não sabe o que está fazendo, esse supervisor viajou de Helmas Airlines, esse pastor então, eu vejo, eu entendo, eu sei, eu penso, eu medito para falar, e quando abre a boca, querido, só põe para fora o que está cheio no coração. Raiva, cólera, ira, facção. Por quê? Cego igual os fariseus. Ter visão no reino não é ver as coisas que ninguém está vendo. É ver exatamente o que todo mundo está vendo, mas olhar para elas do jeito que Deus olha. Com o coração de Deus, com o olhar de Deus. Isso é ter visão. E aquela igreja era uma igreja cega. E eles estavam nus porque eles não tinham reconhecimento, relacionamento com Deus. Pois é sobre isso que as vestes espirituais falam. Relacionamento, casamento. E eles precisavam comprar vestes brancas. Ou seja, precisavam restaurar esse relacionamento com Deus. Mas como é que eles iam fazer para abandonar esse estado de indiferença? Como é que eles iam fazer para virar a chave da existência deles, da experiência cristã deles, da espiritualidade deles, e viver um cristianismo que eles não tinham experimentado ainda? Como é que eles iam fazer isso? Verso 18. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, porque eles eram pobres. Vestiduras brancas para te vestires, porque eles estavam nus. e a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, compra vestes brancas e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. E comprar ouro, que é o primeiro item. Na Bíblia, o ouro refinado, ele fala da glória de Deus. Fala da presença de Deus. Ele fala da natureza do próprio Deus. Ouro, na palavra, vai apontar para as coisas celestiais. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Nessas coisas onde há louvor, as coisas que são do alto, essas coisas produzem glória para Deus através das nossas vidas. E é isso que Jesus está falando da palavra, está falando da unção, do mover do Espírito Santo na igreja. Eles abriram mão dessas coisas. E Jesus está dizendo, volta para essas coisas. Volta para a palavra. Volta para o desejo de estar na presença de Deus. Volta para a glória. Deseje a glória. Pense nas coisas que são do alto. Porque quem não pensa nisso, queridos, é pobre, pobre, pobre de maré. Eu nunca lembro se é desci ou gessi. Mas é pobre desse jeito aí. Porque não pensa nas coisas do alto. Pensa só nas coisas dessa vida. Coisas que são atemporais. No mesmo capítulo 3 de 2 Pedro, quando ele fala um dia, mil anos, naquele mesmo capítulo, ele fala, não é que Jesus está demorando, ele é paciente, esperando que vocês se arrependam. Ele vai dizer o seguinte, olha, todas estas coisas, quais? Essas que chamam tanto a nossa atenção, estão sendo entesouradas para o dia do juízo. Vão ser lançadas junto com a morte, o inferno, o diabo, os demônios, num lago de fogo que nunca se apaga. Banco, empresa, cartão de crédito, dinheiro, tudo isso aí, esse é o destino dessas coisas. Não podem produzir glórias para Deus. O que é comprar vestiduras brancas? Vestes nupciais, relacionamento. Vestes, segundo Deus nos ensina em Isaías 61, no versículo 10, manto de justiça. Ele fala assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Estas vestes são compradas através dos nossos atos de justiça. Estou falando de alguém que vai ser salvo ou não vai ser salvo. Mas eu estou falando de alguém que tem verdadeira preocupação com o que vai fazer com a salvação que herdou. Ou eu me coloco de lado, espero a minha vida passar e Jesus voltar, e eu vou ser salvo. Ou eu uso esse tempo que eu tenho para viver depois da salvação que eu ganhei, para cumprir a missão que Ele me deu. De alcançar, discipular e enviar. Que tão bem fundamentam e resume o nosso jeito de ser igreja. Uma visão pela qual eu sou verdadeiramente apaixonado. Atos de justiça. Apocalipse 19, 8 diz assim, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Isso fala de pureza, de santidade. Linho finíssimo, puro e resplandecente. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Salmo 132, versículo 9 diz, vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes, segundo o apóstolo João nos revela em Apocalipse. Exultem os teus fiéis. Somos nós ou não somos fiéis a Deus? Devemos ter os nossos atos de justiça. Seguindo o exemplo de Jó, que dizia assim, eu me cobria de justiça. E você sabe que tipo de crente Jó era. Ele intercedia pelos filhos, pela família, pelos seus próprios pecados. Era um homem fiel, temente a Deus. Experimentou o dia mau e depois do dia mau ele falou, olha, antes, na minha religião, eu só te conhecia de ouvir falar, mas depois que eu passei pela provação, os meus olhos te viram. E era alguém que vivia segundo a justiça de Deus. Como é que eu faço isso? O ponto é, quais são as ações, as nossas ações correspondentes com a graça que nós recebemos? Que atitude eu tenho tomado com a minha vida? O que, que eu tenho feito com o tempo que Deus me deu? Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, o que é importante para mim? O que ocupa os meus pensamentos? O que me motiva? O que me move? O que me faz ir trabalhar? O que me faz dar uma educação para os meus filhos? Estou ensinando eles a acumular coisas através do conhecimento. Eu estou ensinando eles que o que quer que seja que eles tenham ou não tenham, não tem a ver com eles, tem a ver com os outros ao redor deles. Estou educando eles para eles poderem dar para os filhos deles o que eu não pude dar para eles, ou que o meu pai não pôde me dar, porque se for isso, há uma chance muito grande da gente estar completamente equivocados naquilo que a gente julga ser importante. Pessoas são caras para Deus, não coisas. E alguém que entende isso, se precisar de coisas como um avião de 2 andares para pregar o evangelho lá na Conchinchina, Deus vai dar essas coisas. Mas se for alguém que, como Laodiceia, dizia, eu sou rico, abastado, não preciso de nada. E olha, aqui eu sei que a gente está falando de riquezas no âmbito monetário, finanças, mas não é só isso. Paz, conforto, segurança, ficar quietinho no meu canto, não sofrer risco, não sofrer prejuízo, tudo isso está dentro, tá dentro da mesma gaveta. Esse era o erro de Laodiceia. Comprar vestes brancas, atos de justiça. E quem não leu o livro Justiça Generosa, por favor, leia, se possível essa semana. E você vai entender como é que se compra essas vestes brancas. Mas aquela igreja precisava também de colírio, porque eles não enxergavam. E colírio, é alguém que quer ter a sua visão transformada, é alguém que tem o seu coração ensinável. Como é que eu melhoro a minha visão? Submetendo o meu coração às pessoas que Deus me enviou. Para falar comigo. Para dizer. Quando eu precisar ouvir, para dizer que eu não estou bem. Que eu vacilei. Que eu escorreguei. Ora, quem é que não quer aqui ter alguém que possa ser sincero? Quem é que em sã consciência ia rejeitar tamanha bênção que é alguém que, como um pai, pode dizer, é por aqui, vira à esquerda, vira à direita, não, aí não, freia, acelera. Quem pode ser alguém que quer viver sem ter essas coisas? Porque quem faz isso, a história humana mostra que não se deu bem. Einstein teve excelentes mentores. Mozart, na música, mesma coisa. Coração ensinável. Sabe por quê? De todas as coisas que você tentar preservar, guardar, proteger, a principal é o teu coração. Porque é daí que procedem as saídas para a vida. As verdades da vida. Por isso que Salomão vai dizer, de tudo guarda o teu coração. Porque é daí que procedem as saídas, os escapes, as direções para a vida. Provérbios 4:23. Olha, parece ser uma palavra dura. Na boa, é mesmo. É forte para mim. Mexe com a minha estrutura isso. Mexe com o que eu acho ser crente. Mas tem trazido cura para a minha vida. A minha oração, o desejo do meu coração, é que se tiver alguém vivendo esse estado aqui, que você também seja curado. E se você não está, se você entender que não está, não pense assim, ah, essa palavra não é para mim, porque eu já entendi que está tudo bem, talvez esteja tudo bem, mas receba ela como um alerta para você. Porque aquele que está de pé, vigie para que não caia. Nós vamos orar já, e eu queria até pedir para a equipe de louvor nos ajudar agora. Mas se você não lembrar de mais nada amanhã, do que você ouviu aqui nessa noite, faz uma anotação, uma marcação, uma estrelinha, um coraçãozinho, uma borboleta, qualquer coisa aí no versículo 19, que é para você lembrar disso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele nos ama. Deixa eu falar para o pessoal que está desse lado aqui. Ele nos ama. Ele ama você. Ele tem cuidado pela sua vida. Ele tem cuidado pela minha vida, que não merecia nada. E é porque Ele nos ama que Ele quer nos preservar na presença dEle. Não que Ele precise disso para sustentar a vaidade de um Deus que governa tudo. Não é esse o ponto, como os antigos achavam e acham até hoje a respeito de muitos deuses. Mas Ele tem verdadeiro amor por nós. Quando a Bíblia vai falar de Deus, vai falar dEle de muitas maneiras. Tem muitos nomes. Jeová, Rafá, Jirê, Tzedekinu, muitos nomes. Mas quando a Bíblia vai definir a Ele, define Ele como Deus é amor. E porque nos ama, quer tratar com a gente. Porque Ele nos ama, quer nos trazer para perto dEle. Sabe, essa carta, que é a única que Ele não tem elogio nenhum. É a única igreja que Ele não elogia, mas será que eles não tinham nenhuma coisa boa? Eu acho até que tinham, mas não passava desse teto, porque era muito voltada para eles, para o conforto deles, para a satisfação deles. E essas coisas não tocavam o coração de Jesus. Por isso que Jesus escreve essa carta. Mas sabe para mim qual foi a parte dessa carta que mais me deixou triste com a minha realidade, que mais me deixou envergonhado, que mais me deixou desesperado, que mais me deixou preocupado, que mais me deixou naquela vontade de voltar para trás e fazer tudo diferente, escrever uma outra história? Foi o versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Foi aí que eu percebi que eu tinha deixado Ele para fora do meu coração. Na minha religião, na minha espiritualidade, Ele está lá do lado de fora. É lá. Esse é o lugar que eu dedico para Ele. E eu já vi alguém dizendo assim: Ele está do lado de fora desesperado. Ele é Deus. Ele não está desesperado para entrar. Ele está desesperado, talvez, se eu posso dizer assim, é para me ter com Ele. Mas Ele está lá do lado de fora do meu coração, batendo, porque Ele é paciente, esperando que um dia eu possa olhar para mim e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não preciso de uma religião. Aliás, eu oro todo dia para Ele fazer com que eu perca a minha religião. E eu oro também pedindo para que Ele me ajude a fazer você perder a sua também. Porque a religião vai fazer eu entender que andar em santidade ou ter vestes brancas é me abster de alguma coisa. Ah, eu tenho um vício nessa área, então eu vou resistir ao vício. E se eu resistir ao vício, então eu sou santo. Isso não é santidade. Santidade é errar e não ter vergonha de admitir o erro e correr para o pé daquela cruz para falar: Senhor, me perdoa. Isso é santidade. Ele está lá do lado de fora da igreja de Laodiceia, toda uma região, toda uma geração. Eu não sei se eles ouviram o apelo do versículo 19: seja zeloso e te arrepende. Eu não sei. Eu sei que essa região na Turquia é a região que menos tem igreja cristã hoje. A igreja de Éfeso estava lá, e nessa carta para Éfeso Jesus falou: volta para o primeiro amor, volta, porque senão eu vou retirar o candelabro do meio de vocês. E ali o candelabro representava a igreja. Há 1000 anos o evangelho não consegue ser pregado naquele lugar. Provavelmente aquela igreja não se arrependeu. Mas e eu? E eu? Eu vou viver a época de Laodiceia na condição que ela vivia? Não vou. Eu não vou. E aqui é uma declaração pública para assumir um compromisso com você, que está me vendo, eu não vou viver o estado de Laodiceia. Vou lutar contra essa coisa que faz eu desejar ser confortável. Vou lutar com isso que faz eu desejar ser próspero, achando que ter dinheiro é ser próspero. Eu queria convidar você para lutar assim comigo também. Quantos querem fazer isso nessa noite? Quantos querem? Pode ficar de pé se você quer orar assim. Sabe, essa foi a repreensão mais dura de todas as cartas. A mais dura, mas também foi a que recebeu a maior promessa. Ao vencedor, ao que vencer, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso fala de governo, controle sobre a sua própria vida, de governar com ele o jardim que ele te colocou, tua célula, tua rede, tua igreja, tua família. Fala de estar com ele na eternidade, numa posição de autoridade, de intimidade. Só um príncipe se assenta no trono do rei. Só uma princesa se assenta no trono de um rei. Esse é o lugar que ele quer dar para mim. Esse é o lugar que ele quer dar para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Nós vamos orar juntos, mas eu queria que você tivesse um tempo com Deus agora, para examinar a tua vida. Talvez no meio da palavra ele já tenha falado muitas coisas com você, mas, como eu comentei no começo, essa palavra é para a igreja, no coletivo, mas nós somos igreja. Então ele está falando comigo, ele está falando com você. Então feche os teus olhos, se você quiser. Talvez você queira fazer isso aqui na frente. Tem vários irmãos aqui com os joelhos dobrados no chão. Quero dar liberdade para você fazer isso. Dá esse passo. Fala, eu me arrependo. Mas que você possa agora, nesses próximos segundos, ter um encontro com Deus, talvez como você nunca teve até hoje. E que Ele possa falar ao teu coração. Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Xarabada catalaba soto cotorobo choro do cotorobo choro. Xeride cantalaba soto cotorobo choro do catalaba sete que tere bachoro do cotorobo choro.